de Paz!
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa com mais presença de convidados globais da podosfera brasileira.
Eita!
É, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre esperança. E a gente trouxe alguém muito especial para falar sobre isso.
Aqui é Victor Urives e é isso aí.
Aqui é Thiago Berto e eu tô precisando disso, cara.
Tá precisando?
Precisando de esperança.
Vamos acalmar o coração?
Pronto, eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, terapeuta de família e brasileiro carente de esperança.
Peraí, cara, era você que vinha dar esperança pra gente?
Eu não entendi, Thiago, não me enganou.
Pois é.
Vamos cancelar essa gravação,
pois
cara.
Pois é, exatamente. Nós vamos falar disso.
Então tá ótimo.
São vários carentes de esperança tentando se ajudar, né?
É isso aí. Boa.
Isso aí.
Boa, um segurando o outro.
Isso aí.
Então fica aí que depois...
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém, esse é o nosso
ninguém
lema.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Então fica aí que a gente já volta depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos de hoje, olha só. É importante você saber que tá ouvindo a gente aí, que esse episódio, ele tá sendo gravado há 2 dias antes de publicar.
Ou seja, Queiroz se fudeu.
Pânico total, tá? A gente não, né? Eu cheguei e falei que a gente ia fazer isso. Mas tudo bem que quem vai se ferrar sou eu, né?
Não bastando a atual situação do país, o Thiago Queiroz falou que assim, agora é dedo no cu e gritaria mesmo, que fudeu, isso? Vambora.
Então, olha só, eu acho que é importante, a gente tinha um clima de urgência pra gente falar sobre esse assunto, eu conversei com o Alexandre, era pra ser outro tema, a gente vai, quando ele entrar, a gente vai explicar melhor essa história, e a ideia desse episódio é que ele seja mais curtinho, porque eu vou ter que editar boa parte dele, a Clarinha vai me ajudar no final pra fazer um fechamento, então assim, a gente tá fazendo isso com todo amor, com todo carinho, com toda a nossa vontade de ajudar e tentar apaziguar também um pouco os nossos corações que estão tão, né, destroçados com as notícias que a gente vem recebendo desde domingo, né?
Preocupados.
Preocupados, tá bom.
É a melhor definição.
A melhor definição. Eu tô destroçado. Você não vai dizer sobre o meu sentimento.
Não, tá, eu tô dizendo sobre talvez...
Não roube meu lugar de fala, meu sentimento.
Não tô roubando seu lugar de fala. É que eu sou a pessoa mais medíocre... Não consigo nem
medíocremente
falar. Medíocremente? Medíocremente
medíocre. Ah, tá perfeito.
Eu represento o homem médio. E eu diria
The Average Joe, né?
Eu então diria que o meu sentimento representa alguma coisa.
O Beto já está aqui coçando seus olhos.
Preocupation.
Com pesar, né? Vamos botar assim. Então, assim, só para te avisar, vão ser recadinhos super rápidos e só para dizer que a gente está se esforçando pra caramba aqui para dar um conteúdo para vocês, porque a gente acha e acredita que ele é importante nesse momento para você, tá bom? E é sempre bom a gente lembrar que se você curte esse trabalho, se você acha bacana essa entrega que a gente faz pra vocês, todo esse esforço que a gente faz com filho pra criar e um monte de coisa, a gente ainda consegue fazer as coisas aqui pra você, pensando em apaziguar um pouco esse seu coração angustiado aí. Lembre-se que você pode ajudar a gente. Então seja parte da nossa rede de apoio, seja parte das pessoas que vai divulgar esse podcast para seus amigos, quem quer que goste do assunto que a gente vai falar, e seja parte das pessoas que apoiam financeiramente esse podcast, porque são só essas pessoas que permitem que a gente continue vivo e independente até quando a gente não sabe, né?
É, fazendo conteúdo gratuito, né?
Gratuito, e até quando a gente não sabe, como vão desligar nossos microfones...
É, se depender das coisas que eu falo, meu irmão...
Vai ser rápido.
Eu vou pagar no porão.
Vai ser rápido.
Eu vou pagar no porão.
Então, assim, considere ajudar a gente financeiramente. A gente tem apoios a partir de R$7 mensais, com um monte de recompensa. Depois você vai lá em paizinho.com/apoiar e ajude. E se você não puder apoiar a gente financeiramente, seja uma pessoa que piramide outros ouvintes pra gente. A gente precisa desse apoio, porque tem um monte de gente agora só... Pô, escrotizando e falando coisas ruins e, sabe, destruindo e causando destruição. Vamos ser essas pessoas que vamos nos fortalecer e vamos ajudar essa palavra a ser divulgada o máximo possível. Foi quase um discurso político, né?
Ah, e lembrando que não tem e-mail, mas você pode continuar mandando e-mail.
É, que o Vitor vai continuar não respondendo.
Mas lendo.
Exatamente.
Pior que ele lê, eu preciso falar, ele lê mesmo, porque...
Volta... Eu comento. Comenta aí, gente.
Não, não é só isso, que às vezes chega um e-mail novo, mas ele já tá marcado como lido.
Ah, sim.
Na caixa. Aí eu falo, opa, alguém leu.
Eu vou fazer aqui um uma coisa maneira aqui, ó.
Diga.
Vai mandando e-mail pra gente, vai mandando coisa, que assim que passar todo esse momento aí da Maia chegando e as coisas acontecendo e tudo mais, a gente vai fazer um programa só de e-mail.
Um especial
leitura de e-mails. Um especial e-mails. Boa, hein? Bagulho gigante com todos os e-mails que a gente foi coletando aqui, pegando dessa época de agora até a gente conseguir regularizar tudo.
Boa, isso aí. Ótima ideia. Uau, você...
Eu sou inteligente quando eu quero.
O problema é querer, né?
Geralmente eu nunca quero.
Valeu, gente. Segue pra pauta aí.
Segue a conversa!
Muito bem, estamos de volta à nossa pauta principal. É, estamos aqui, então, tiramos o nosso amigo Xande. É, assim, ele é meu amigo, então eu vou chamar de Xande. Então, desculpe aí. É, as pessoas formalmente chamam ele de Alexandre Coimbra Amaral. Ele é famoso. Ele é melhor amigo da Fátima Bernardes. É um dos psicólogos mais digital influencers do Brasil.
Oi?
É.
Faz-me rir.
Depois de uma abertura dessa, eu só deixo na sua mão pra você falar um pouco da sua vida, quem você é, o que você faz, seus filhos, quem são, quantos são, quando vem o quarto e por aí vai.
Então, quanto já respondeu?
Já disse quantos, né?
Bom, eu sou psicólogo, eu trabalho há 22 anos com famílias, casais, situações sempre relacionadas à proteção da infância. Essa sempre foi a minha linha de atuação, né? E em cima disso eu já trabalhei com um monte de coisa, desde as mais densas, como trabalhar violências, abusos sexuais na família, até temas relacionados ao nascimento humano, nascimento humanizado, mas também já passei por outros temas que têm a ver com vida de família, tipo separação, divórcio, recasamento, adolescência de filho, tudo isso eu já participei de pesquisa, milhões de atendimentos clínicos fui professor universitário de faculdade de graduação de psicologia 15 anos, agora eu sou só um psicólogo carreira solo aí de consultório mesmo, e participo do encontro com Fátima Bernardes às quintas-feiras de 15 em 15 dias, falando de tudo que ela quiser que eu fale. Ela manda e eu obedeço.
Muito bom. Agora, e os teus filhos? Conta aí dos teus filhos.
Ah, os meus filhos. Eu tenho o Luan, de 11 anos, o Ravi, de 9, e o Gael, de 4. São três meninos maravilhosos, lindos, cheios de energia, que deixam a vida com muito mais sentido, né?
Com
e que
certeza.
Revolucionaram a minha experiência de vida, de psicólogo, o olhar para o mundo, o olhar para o futuro. Então, eles são, como todos os filhos são, acredito, para os pais, essa transformação definitiva e incorrigível da vida.
Que bonito, já começou já tocando os nossos corações, cara. E é total verdade. A gente pode, às vezes, estar exausto da vida, mas a gente sabe lá no fundo que é uma das coisas mais incríveis que já aconteceu nas nossas vidas, né?
É, com certeza. Com certeza é isso aí que a gente... É a experiência mais radical, né? É um bang jump existencial esse negócio de ser pai, porque a gente tá o tempo inteiro se atirando num abismo de amor e de incerteza, porque a gente nunca sabe muito bem para onde as vidas deles vão, quem são essas pessoas que a gente está começando a conhecer, né, na infância, o que eles vão querer fazer da vida, quais vão ser os mundos que eles vão habitar e quais as nossas habilidades ou dificuldades para habitar os mundos deles, né? Então eles vêm para ensinar sempre muita coisa e mexer a gente pelas vísceras.
Nossa, perfeito. Acho que é legal a gente avisar aqui para vocês que estão ouvindo a gente que o plano original desse episódio era a gente falar justamente sobre pai de três e o Xande vir aqui e contar um pouco dessa sua experiência maluca de como é você lidar com três filhos quando você já é minoria, né, dentro da sua própria casa. E ainda mais pra mim, que a Maia daqui a pouco tá chegando e a gente tá aí meio preocupado como é que vai ser essa dinâmica nova daí, né?
Vai faltar a gente, né?
Vai faltar mãos, né?
Um corre pro lado, outro corre pro outro e aí?
Babou, o terceiro, meu irmão, entrega pra Deus. Mas a gente tá em momentos muito desesperadores, muito difíceis e a gente combinou que a gente precisaria falar um pouco sobre isso, sobre esperança sobre esse olhar, sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, como que a gente pode, né, viver e se cuidar e se curar dentro desse momento que está tão complicado e é tão complexo, e como que isso também vai refletir nos nossos filhos. E não tem uma pessoa melhor para trazer, para falar sobre isso, do que o Xande.
Olha, obrigado, queridão. É um amor intenso da nossa família pela sua. Então, uma alegria entrar no mundo do seu tricô de paz aí. Vamos começar falando, então, por que essa palavra é uma palavra tão cara e, ao mesmo tempo, tão angustiante nesse momento. A esperança, ela é uma projeção de futuro.
Uhum.
Quando a gente tem esperança, a gente projeta um futuro mais ou menos certo, mas a gente acredita que ele possa vir a acontecer. Então, nesse momento que o Brasil está vivendo, é difícil que essa esperança esteja sólida, porque a transformação que está acontecendo na sociedade, ela é tão profunda que ela corrói esse pedaço da nossa alma, que é a esperança, né? E não estamos só falando de mudança de quem vai sentar na cadeira presidencial, nós estamos falando de uma mudança de cultura brasileira. Nós estamos falando de um processo assustador que a gente está assistindo, né, de transformação, a meu ver, para pior, da sociedade brasileira, a partir do momento em que ela abraça as suas ideias mais conservadoras.
Uhum.
E faz isso um campo de ação, né? Eu vou fazer uma metáfora com uma ideia da psicanálise, né? Eu nem sou psicanalista, mas tudo bem.
Mas sabe mais disso do que a gente.
Painho, Sigmund Freud, né? Chama ele de Painho. Sigmund Freud dizia uma coisa, que nós temos um pedaço do nosso funcionamento psíquico, que ele chamava de id, que é o pedaço mais instintivo, assim, mais impulsivo,
uhum,
mais sem controle. E a gente tem outras instâncias que são tipo uma peneira para esse id, né? Então, a gente tem um processamento interno que faz com que os nossos instintos sejam controlados minimamente. A gente analisa, a gente cria estratégias para lidar com os nossos instintos. Então, quando a gente está muito puto de raiva, às vezes a gente explode, e aí esse id venceu. Às vezes a gente consegue racionalizar, pedir ajuda. Tudo isso são comportamentos que a gente faz que nos protegem de entrarmos numa barbárie.
Uhum.
O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão se sentindo autorizadas a não processarem esses impulsos. O que está acontecendo é que essas pessoas estão se sentindo autorizadas para operar na vida a partir dos seus impulsos. Então, o maior risco que eu sinto que a gente está correndo é desse movimento popular em que as pessoas estão dizendo que a partir do dia 1º de janeiro você pode ir se preparando, porque vai ter muito mais impulsividade, muito mais agressividade, muito mais violência, e eu não estou nem aí para isso. Eu não vou me controlar. Eu sinto que a passagem do ano está significando para muita gente uma abstinência do controle. Eu não estou mais nem aí para me controlar. Então, eu, uhum, não preciso mais controlar as minhas palavras, que eu usava antes e que me chateava, porque eu tinha que ficar regulando o jeito de falar com as pessoas para não ferir suscetibilidades, para não ser muito grosseiro, para respeitar as minorias, etc. E tem um convite que me parece muito sedutor, né, dessa nova época, que é assim: vocês não precisam se controlar em nada. Esse negócio de controle é perda de liberdade, agora está todo mundo liberto para fazer o que quiser. Isso é muito sedutor, por um lado, né, porque, uhum, parece um ganho de liberdade, mas é uma falsa liberdade, porque coloca a gente num cenário. Como se o Brasil fosse um grande coliseu.
É verdade, é verdade. Na verdade, isso já está acontecendo agora, né?
Isso já está acontecendo agora. Então, isso, para mim, é o elemento que mais corrói a esperança dos brasileiros nesse momento. Que aconteceria em qualquer um dos dois cenários do segundo turno, né? Porque isso já era uma cultura que já estava aparente, que já estava acontecendo, então ela já está aí, ela está nas ruas.
Sim.
Né? Só que agora ela está mais autorizada, ela está mais legitimada.
É, tá, rolou essa validação agora, né?
Exatamente, exatamente. Então, a esperança, nesse momento, ela é uma característica que está bem delicada por causa disso, porque a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar, a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Então, a gente tem medo, e o medo, nesse caso, a gente não sabe muito bem dividir a fronteira do medo entre o medo real e o medo imaginário, sabe?
Uhum, é.
Que a gente nunca viveu essa situação, então a gente não tem como ter parâmetro. Isso é que é mais desesperador.
Caramba, que legal, né? Você veio aqui para dar esperança pra gente, eu tô mais fudido da cabeça que eu tava antes de começar a gravar.
Eu não entendi se agora se meu medo é real ou não.
É, eu vou continuar, eu vou melhorar. Eu prometo que a gente termina melhor, tá?
Pô, por favor.
Só tô dando um cenário assim, que eu acho importante da gente falar, porque a esperança, num caso como o nosso, ela acontece pela conexão, não pela possibilidade de fazer um futuro como a gente imagina.
Sim, entendi.
Enquanto a gente ainda não tem essa certeza de um futuro mais solar, ou quando ele vai acontecer, ou de que forma ele vai acontecer, ou para quem ele vai acontecer e para quem ele não vai acontecer, enquanto a gente não tem nada disso, o que a gente tem é a possibilidade de conexão. Então, a esperança, ela é uma ação, não é uma coisa que nos chega. Né? Isso é uma coisa importante. Assim. É um momento em que a gente precisa se conectar com a ideia de que não dá para esperar a esperança chegar. A gente tem que construí-la. A esperança é um verbo agora. É esperançar. É arregaçar as mangas e ir atrás de pessoas, sobretudo de pessoas que façam sua alma cantar, sabe? De pessoas que tenham a ver com o que você vê, com a forma como você vê a vida, que tenham a ver com o jeito como você imagina a vida, em família, com os filhos, com os amigos, com a diversidade, né? Sobretudo hoje falando da diversidade humana, que é a dimensão humana que está mais colocada em risco. Então, esperançar hoje é construir uma rede à nossa volta.
Uhum.
Né? Todos nós estamos vivendo uma situação, uns menos e outros mais, em que as redes familiares, de amigos, foram muito transformadas por conta do episódio da eleição. Muitas relações ficaram fraturadas, outras terminaram, né? Outras estão em suspensão. Então, no momento em que a gente se sente sem esperança, na hora que a gente olha para a nossa rede de amores, né, pessoas amadas, se ela está esvaziada, a gente tem que preencher. E tem que preencher rápido, porque a capacidade da gente ter esperança é elemento básico da nossa saúde física e mental. Né? Quando a gente não tem condição de ter esperança sobre uma coisa que é muito importante na vida da gente, a gente adoece.
Eu vi muito desse movimento entre meus amigos e pessoas perto de mim que brigaram, né, com parentes, colegas, amigos, pessoas do convívio diário. E muitas pessoas brigaram com a família. Alguns de forma mais acentuada, outros de forma mais amena, né? Mas, assim, alguns de forma muito, muito, muito séria. Eu acho que o que a gente mais tentou fazer, eu principalmente, eu e minha esposa, porque a gente vive numa família que nos acolhe muito bem, foi tentar acolher esses amigos.
Sim.
Pra eles entenderem que eles, mesmo que a família deles tenha tido essa ruptura, que eles ainda têm a família que eles escolheram, né? Que somos nós, os amigos, né?
Sim. Nossa, essa sua fala é tão linda.
Tem muita gente perdida aí, de verdade, né?
Sim.
A gente tá tentando.
A sua fala é muito linda. É muito linda, sim. Até agora, a melhor fala do podcast, incluindo as minhas.
Você tá arranjando inimigo aqui, porque o Berto é o pior da mesa, você não pode falar isso.
Porque, olha só...
Eu tenho lampejos de
genialidade.
De genialidade.
Por que que a sua fala é tão maravilhosa, Thiago? Porque o que a gente tem vivido com essas rupturas familiares é a necessidade da gente igualar o conceito de família e de comunidade, sabe? A gente, sobretudo a classe média, né, média alta brasileira, constrói uma família completamente apartada da comunidade, né? A comunidade é assim, o ambiente de trabalho, os amigos da escola, né, os vizinhos, que às vezes a gente nem conhece o nome, né? Isso é uma construção bem típica da classe média. E agora, essas lacunas que estão ficando na família precisam ser preenchidas por outras pessoas que não são consanguíneas. Então, para a gente conseguir que isso aconteça, a gente tem que, como se fosse, promover os nossos amigos, a nossa família, ao status de família, status afetivo, assim.
Uhum.
Né? A gente tem que sentir que a presença dessas pessoas na nossa vida tem tanta importância quanto dos familiares consanguíneos. Nesse momento, isso é fundamental para ter esperança, sabe? Porque, de novo, repito, quanto mais a gente conseguir fazer laços com pessoas que tenham a ver com as coisas, com os valores com os quais a gente acredita, mais forte a gente fica para esperançar um mundo novo e para ter energia para construir esse mundo novo.
Muito bom, muito bom. Eu acho que passa por isso. E eu acho que é bom também a gente falar que isso é diferente de se trancar numa bolha, não é isso. Porque trancar na bolha é você se cegar também porque está acontecendo lá fora. E sim, a gente está se cuidando, né? Cuidando de uns dos outros para poder resistir e criar essa esperança, né?
Isso. Nossa, obrigado, Thiago.
Agora sim, a melhor fala do podcast. Desculpa. Desculpa,
Beto. Eu acho que é isso mesmo. Porque quando eu estava querendo dizer... você explicou melhor o que eu estava querendo dizer, é que isso não significava excluir outras pessoas,
uhum.
Mas aquilo que você chama dos BFFs, sabe, da família, das pessoas de afeto mais íntimo da sua vida, isso não pode estar vazio, sabe? A gente pode ter um zilhão de colegas, um zilhão de conhecidos, mas essas pessoas que são íntimas, que sustentam a gente emocionalmente, quando a gente perde isso, a gente adoece muito rapidamente. Porque nós, seres humanos, nós só existimos na presença de outros significativos.
Perfeito.
Essa solidão absoluta, quando a gente fica esvaziado dessas pessoas, ela é uma sensação de quase morte.
Sim, e são momentos em que a gente tem que entender também que, historicamente, né, assim, principalmente no meio das mídias sociais, as pessoas que vão falar coisas ruins e coisas negativas, elas sempre vão aparecer para falar essas coisas. No entanto, as pessoas que têm coisas positivas para falar, ou que até concordem com você em algum ponto ou outro, dificilmente elas vão se posicionar e, tipo, validar aquilo ou falar, não, é isso aí, concordo com você, tamo junto e tal. Acho que é um comportamento natural que a gente tem visto aí do ser humano nas mídias sociais. Não sei se historicamente é assim, mas ultimamente é o que eu tenho visto. E uma das coisas que eu acho que vale muito a pena a gente também exercitar é interagir com essas outras pessoas, mesmo que não sejam, sabe, o nosso clubinho, o nosso BFF. Você viu alguém, por exemplo, sei lá, que é amigo de Facebook, mas você nunca trocou uma palavra com aquela pessoa na real. E ela posta alguma coisa que você concorda e que ela tá criticando, que ela tá, sei lá, denunciando alguma coisa. Se você tá ali, se você tem essa disponibilidade, vai lá e comenta, vai lá e fala, poxa, é isso aí, cara, tamo junto, concordo com você, vamos nessa e tal. Porque eu acho que, mesmo fora desses círculos mais íntimos, a gente tem uma força de se carregar também, né?
Sim, sem dúvida. Isso que você falou é a estratégia mais básica de sobrevivência nesse momento.
Uhum.
Você se abrir para o novo, né? E uma coisa que eu sinto que tem acontecido, que me dá muita esperança no humano nesse momento, é que eu estou sentindo as pessoas mais abertas para o afeto presencial, genuíno, sabe?
Uhum.
Como a situação está muito tensa e não é de domingo para cá, já tem algum tempo, as pessoas estão sentindo que o jeito que elas levam a vida não está sendo suficiente para ofertar segurança emocional. Então as pessoas estão precisando de mais abraço, de mais beijo, de mais colo, de mais conversa, de mais olho no olho. O que para a nossa época, em que a gente virtualizou tantas coisas, me parece um ganho maravilhoso, sabe? Uma volta Muito bem-vinda a tempos em que a gente dedicava mais tempo para essas interações presenciais.
Verdade, sabe? Verdade.
Isso tem me parecido uma coisa nova. Vai acontecer muita coisa boa dessa história. Agora, isso vai precisar ser construído.
E tem um trabalho envolvido, né? Tem que ter um trabalho aí.
Tem um trabalho envolvido. Tem.
É verdade. E um negócio que é curioso, eu estava até conversando com os meninos antes da gente começar a gravar aqui, antes de você entrar, que a gente tem que tomar também cuidado para não ir para o outro extremo, né? Eu estava falando com eles aqui que eu tô com uma tendência atual de, assim, a gente tem que também acolher e respeitar que a gente está vivendo essas etapas do luto aí, né? E a gente vai passar por um momento de raiva, de revolta, e eu tô no momento que eu tendo a, dependendo de olhar um certo biotipo de pessoa, eu fazer um julgamento de que aquele cara é um bolsominion e, tipo, naquele instante, naquele segundo, eu já julguei e eu já criei uma raiva daquele cara e, tipo, esse desgraçado, não sei o quê. E, tipo, assim, eu nem sei qual é o nome daquele cara, nem sei em quem ele votou, entende? E, por outro lado, sim, o Vitor tem uma experiência bacana no contrário, né? No contrapé disso daí.
Sim, exatamente. Assim que acabou a eleição, né? Fiz uma postagem meio opositora, e diversas pessoas que eu...
Calma. Fala o que você escreveu. O que é essa postagem opositora, porra?
Eu disse algo como: você vai se arrepender de ter votado no Bolsonaro, e eu estarei lá pra te lembrar disso.
Certo.
E diversas pessoas que eu achei que...
Tinham votado nele,
que em algum outro momento, inclusive falaram que apoiavam ele, mas tipo, bem antes da eleição, ano passado.
Uhum.
Chegaram agora e falaram: não, tamo junto. E, tipo, vi que diversas pessoas mudaram de opinião, ou sempre tiveram essa opinião e eu entendi alguma coisa errada, ou tinham, aparentemente, achei que iriam votar, né, na criatura e não votaram, e acabaram que não votaram. E eu sei que também eram anti-PT.
Aham. Uhum. E que bom isso, né? Dá um sentimento de, né, tipo, de fortalecimento. Você vê que essas pessoas são aliadas, né? Tipo, podem até não concordar em todos os valores que você acredite, mas, assim, nesse momento que a gente tem um inimigo maior, digamos assim, né? Vamos nomeando um inimigo maior, a gente é aliado nessa luta, né?
Sim.
E aí, por que que o Queiroz diz que, nesse caso, eu sou a pessoa menos indicada nessa parte do podcast? Porque eu tenho um caderninho com o nome das pessoas, entendeu? E no futuro, eu não vou ser que nem o Vitor, de falar: tá vendo? Olha só, você fez merda. Eu vou espizinhar essa pessoa até o último segundo da vida dela falando nisso. Eu vou ter 90 anos e falar: cala a boca, você votou no Bolsonaro em 2018.
Pois é, eu acho que isso que você tá falando, isso é uma preocupação que vai aparecer em fases posteriores da história, da nossa história com as pessoas. Porque, por enquanto, a gente ainda estava no campo das ideias, né? A partir de agora, vão acontecer as decisões de como ele vai lidar com todo esse movimento social que a gente está vendo aí, que a gente estava falando agora há pouco, dessa ira, né? Uhum. Contra esses grupos. A partir do momento em que essas coisas começarem a acontecer, e já começaram algumas delas, mesmo antes da posse, isso tem uma reverberação imediata em como a gente vai se sentir em relação às pessoas que apoiaram esse projeto de poder. Porque isso vai determinar uma forma de uma construção de uma realidade. Quais foram as pessoas que contribuíram para construir essa realidade na qual eu estou inserido agora. E nessa circunstância, o mais delicado dessa história é que a gente não está falando de opiniões políticas, né? A gente está falando de uma coisa muito grave, muito séria, muito triste, que é o direito à existência, né?
Puta,
esse projeto de poder questiona o direito à existência de algumas pessoas de forma aberta, como se isso não fosse um absurdo. Então, o que está em jogo, e é por isso que uma resistência organizada precisa se fazer nesse momento, é a existência de muita gente. A existência dessas pessoas está ameaçada. Não tem a ver com você ser liberal na economia e ser a favor da privatização ou da estatização da economia. Não tem mais a ver com se você é a favor ou não dos projetos suplementares de renda, como Bolsa Família. Não tem a ver com isso. Tem a ver se você sustenta como cultura, como sociedade, é um potencial genocídio.
Sim.
Autorizado pelo poder supremo dessa nação. Então, isso é muito delicado. Isso transforma, e por isso a gente tem tido esse nível de dissenso na sociedade, né? Por isso essas fraturas das relações. Talvez um pedaço das pessoas vá ter noção dessa realidade mais para frente. Mas também não podemos contar muito com isso, porque tem uma tecnologia aí que já foi provada como sendo muito eficaz, né? Que é essa transformação da realidade a partir das fake news. Isso pode continuar sendo utilizado como um mecanismo de entorpecimento de um pedaço da sociedade brasileira.
Como já tem feito, né?
Como já tem feito, né? Isso pode cegar as pessoas de enxergarem o óbvio que está acontecendo diante delas. Isso tudo é muito preocupante. Por isso é que eu sinto que o tema aqui do nosso podcast, que é a esperança, ela se constrói no abraço. Ela se constrói no acolhimento do medo do outro, né? Porque quando eu tô bem, o outro tem alguém ao meu lado que tá com muito mais medo do que eu.
Exato.
Naquele dia eu acordei bem, eu tô de boa, aconteceu alguma coisa que eu tô bem, né? E um outro dia eu que vou estar caído no chão precisando de ajuda. E a formação dessa rede solidária, ela é, para mim, o oxigênio da esperança. É isso aí que vai fazer a gente esperançar esse mundo novo, insistir nos valores que a gente acredita, muito mais do que posts bonitos e tal. A gente vai precisar fazer ações mesmo para construir uma outra maneira de olhar para as diferenças humanas no Brasil, né? A gente vai precisar ter um caminho muito, muito árido pela frente, muito longo, de reconstruir esse país que passou a mostrar a sua cara, né? O Cazuza cantou há 30 anos atrás, Brasil Mostra a Sua Cara. Essa música é lá de 88, tem 30 anos que ele fez, ela nunca foi tão atual, nunca foi tão, né? Atual, né?
É verdade.
Então a gente está olhando para a cara do Brasil, né? A gente está olhando aquele brasileiro cordial, malandro, bebedor de chope, suor e cerveja, sabe? Assim, que abraça cordialmente o outro. Isso é uma imagem mítica.
Muito mítica.
Esse mito caiu, né, nessa eleição. A gente está convivendo com um país preconceituoso, conservador, homofóbico, racista, transfóbico. Assim, os piores palavrões sociológicos a gente pode imputar ao brasileiro comum hoje.
O brasileiro nunca foi tão transparente nas suas escolhas como está sendo agora, nesse final de ano.
Sim,
né?
Sim.
E é engraçado, porque o Thiago também tem, o Vitor com certeza tem também. Eu tenho amigos que moram lá fora, brasileiros, e amigos que não são brasileiros, que estão assim, gente, como é que pode? Como é que a gente nunca viu isso? Como é que isso nunca foi externalizado? Como é que tinha tanta gente rancorosa, né, guardando essas coisas tão ruins dentro de si?
Pois é, mas isso foi sendo construído, né? A permissão para isso tudo sair é como se tivesse aberto um alçapão, né?
Sim.
E esse conteúdo todo que estava reprimido, bem reprimido para uns, mal reprimido para outros, recebeu uma permissão de sair, né?
Uma permissão de sair sem ser punido, né?
O que é pior, né?
É, porque a partir do momento que o candidato que agora é eleito, ele faz apologia ao estupro, faz apologia à tortura, tipo, em rede nacional, e nada acontece com ele, então, meu irmão, esse cara é o meu ídolo mesmo. Então, se ele fala isso e tá tudo ok, então é ele que eu vou querer no poder, porque eu me vejo representado nele. Então, não tem isso.
Ou, mesmo que eu não me veja representado, eu admiro
a coragem, né?
Que ele tem para dizer essas coisas, entendeu?
Uhum.
Ele ganha virilidade, assim. Ele ganha envergadura, sabe?
Sim.
Então ele parece um grande homem forte, porque não tem vergonha de dizer nada, porque diz as coisas na lata. Então isso causa uma identificação. Mesmo que não seja com a totalidade das coisas que ele diz, mas é pela forma dele dizer, né? Então, quando durante a campanha, por exemplo, tinha muita gente falando, tentando, né, argumentar com por exemplo, com a delicadeza do Haddad, com a civilidade do Haddad, isso não colava de jeito nenhum.
Não.
Não colava, porque ele era a sedução do Bolsonaro é justamente essa coisa testosterônica sem filtro, né? Onde eu posso colocar os meus impulsos mais bestiais na rua e tá tudo bem. É assim que eu quero viver. É óbvio que isso vai dar ruim, né? Isso vai dar ruim,
claro.
Mas não é só para quem tiver do outro lado do fuzil, não. Isso vai dar ruim para todo mundo, porque a gente está indo contra o processo civilizatório, né? A gente vai se dar conta, infelizmente, tardiamente, de que isso não vai dar certo.
Sim.
Mas isso vai acontecer. Você já imaginou, por exemplo, eu estava fazendo um exercício, olha como a gente pode construir esperança de forma mais paradoxal, né?
Por favor, pelo amor de Deus.
Por exemplo, eu estava vendo, pensando assim, uma empresa em que exista um setor lá chefiado por uma mulher, certo?
Uhum.
E ela liderando um monte de homem. E ela tem alguma atitude lá com um dos subordinados dela que o cara não curta, não entenda, acha que foi injusto, ou sei lá o quê. Esse cara se sente mais autorizado para responder de forma violenta.
Sim.
Nessa mulher. Então vai começar a dar ruim em todos os contextos. Não é só na rua com as minorias que a gente sofre tanto de imaginar essas pessoas vivendo essas cenas horrorosas, mas em todos os contextos sociais isso vai acontecer, sabe? Sim. Nas mesmas empresas que fomentaram o voto, né, nesse projeto de poder, vai acontecer isso, porque o caldeirão, o fogo está sendo colocado em cima do Brasil inteiro como caldeirão, entende? Então, em todos os lugares, a gente vai ver um acirramento das relações. Por que que isso paradoxalmente me dá esperança? Porque pode ser que em alguns pedaços dessa história se veja rapidamente que esse negócio não dá certo. Então pode começar um movimento de retrocesso, não só em quem está contrário ao projeto de poder, sabe? Mas as pessoas se darem conta que elas começaram esse processo com eu acho que eu vi um gatinho, e depois vão se dar conta que tem um leão no meio do Coliseu, descontrolado, comendo tudo que vê pela frente. E aí vão se dar conta de que esse monstro que foi criado vai ser ingovernável em algum nível.
A gente estava conversando um pouco antes do podcast, a gente estava conversando sobre o fascismo, no geral. Né? Não querendo intitular esse governo futuro como sendo um governo fascista, mas é mais ou menos como a gente lê que ele vá se tornar. Infelizmente, o Brasil não teve, né, o Brasil como nação não teve essa ruptura, como no caso com a ditadura aqui. O Brasil não viveu essa ruptura tão forte, porque a ditadura veio, ela aconteceu, a gente tirou ela, mas, historicamente, a gente não extirpou a ditadura na forma como países europeus fizeram, entendeu? Que foi dando um nome aos bois.
Isso.
E fazendo com que eles pagassem pelo que eles fizeram, entendeu? A nossa ditadura foi meio que varrida para baixo dos panos.
Tem muita gente. O pai da Anne, por exemplo, ainda hoje, ele tem 87 anos, ele não chama de ditadura, ele chama de revolução, entende?
Sim,
então, assim,
sim,
o que acontece, sim. Eu acho que a gente ainda vai rolar muito sangue, muita dor, muita luta, mas eu acho que um pedaço de esperança que eu vejo é isso, porque para as coisas começarem a melhorar,
a gente começa a ganhar consciência.
A gente vai ter que começar a se ferrar muito. E todo mundo. E a gente sabe, a gente hoje já tem consciência que todo mundo vai se ferrar junto.
A questão é que a gente sabe que a galera que também tá do lado de lá, que votou nele,
vai se ferrar
que
também.
Que a água vai bater na bunda dessas pessoas também.
Exatamente. E a minha esperança maior é que dessa vez, quando tudo isso passar e quando a gente conseguir vencer isso tudo de novo, que dessa vez a gente faça diferente do que como a gente fez com a ditadura, como que a gente fez com a escravidão, que a gente bota isso no esquecimento, a gente não fala sobre isso, a gente tem aquela vergonha ali, mas a gente bota no passado meio que finge que não aconteceu. E é o que você falou, isso. Outras culturas, elas têm seus museus do Holocausto, né? Tem o seu museu disso, tem que ter o museu do fascismo, sei lá se isso foi instaurado no Brasil mesmo, mas a gente precisa criar essa memória de que esse passado foi um passado sombrio e um passado que matou muita gente, né?
Nada mais simbólico para os nossos tempos do que o Museu Nacional do Rio ter se queimado.
Perfeito.
Em 2018.
É isso aí.
Né? Isso representa, a meu ver, o descaso que a gente tem com a nossa memória.
Exatamente.
E sem isso, a gente reproduz e repete.
Eu careço de fonte agora, mas eu cheguei...
Fala de novo, eu não entendi o que você falou.
Eu careço de fonte agora.
Você não fala isso, cara. Olha, você falou isso? Não acredito.
Você tá meio surdo, cara.
Não, você tá... Tipo,
eu tô falando normal.
Você tá falando japonês,
como
brother.
Como eu sempre falo, enrolado, mas é normal. Então, não tá bom, pior. Vai lá. Então, careço de fontes agora, mas eu li em algum lugar que, historicamente, pelo mundo, uma ditadura, não querendo que, dizendo que isso vai acontecer, só para deixar claro, mas um sistema ditatorial, ele demora em média 10 anos para ser instalado. Então... Eu perdi a linha de
Então, a gente, nesses próximos 4 anos, a gente ainda pode reverter
então,
isso.
Então, vamos lá, desculpa. Então, na verdade, a gente vai sentir gradativamente a perda desses nossos direitos... De uma maneira, talvez, a economia deve aquecer nesse momento inicial.
Uhum.
Ao mesmo tempo, a gente vai perdendo pequenos direitos. A partir do momento que a gente querer ganhar a confiança da massa, eles vão aumentando a retirada das nossas liberdades. Tendo sempre algum tipo de justificativa maior, algum medo
tipo,
maior.
Vou tirar isso aqui porque vai melhorar ali.
Ou até, tipo, não, vou tirar isso aqui porque tem um bando de filha da puta lá que vai fazer maldade.
Uhum.
Entendeu? Porque tem um bando de gente errada.
Se a gente for pensar na história do Brasil, o golpe militar aconteceu em 64 e, né, a partir de 68 a gente entrou na treva, da treva do período militar, né? A gente começaram mesmo as perseguições,
nossa,
as mortes,
anos, então, ó.
As torturas.
O Brasil é um país inovador.
Vamos correr essa porra aí.
Será que bate meta? Não dá meta?
Na verdade, o meu maior medo nesses próximos 4 anos, que ao vir novas eleições... O poder dessa galera que foi eleita tenha se tornado tão grande, monetariamente falando, de controle mesmo, de massa, eles decidam que não precisam mais de voto para se manter no poder.
Então, eu quero ver daqui no
Mas
próximo
não
mandato.
Não vai ser no ano que vem, entendeu?
Vai ser daqui a 8 anos.
Vai ser daqui a 4 anos.
Não, eu acho que quando... daqui a 8. Daqui a 4 anos, ele vai ser reeleito e no final dos 8, vai encontrar alguma justificativa para...
Foi o que o Chaves... fez.
Isso.
Na Venezuela.
Não, e também a gente
Chaves
tem aí...
foi lá, se elegeu, se reelegeu, e aí quando ele tava impossibilitado de se reeleger, ele foi lá e mudou na Constituição de que não podia ter reeleição.
Ou nem que ele queria um inimigo, pra entendeu? Poder se manter.
Sim.
Esse é o meu maior medo atual.
A gente tem aí exemplos recentes, né, de... Porque assim, ditadura não dá pra gente falar já agora de cara, né? Mas dá pra gente assumir agora de cara que a gente tá enfrentando um governo que é autoritário.
Sim.
Um governo autoritário. E a gente
sabe
pode
qual é uma
pegar...
grande questão?
Tudo começa com oi, né?
Sabe qual é uma grande questão? Não gente... existiu nos últimos... Desde que a gente foi redemocratizado, não existiu nenhum presidente que, ao ser eleito, falou assim, eu vou manter e prezar pela Constituição. Simplesmente pelo fato de que você nem pensa em não seguir a Constituição.
Sim.
Quando você tem um presidente que eleito tem que afirmar que vai seguir a Constituição,
a gente já tá na
acabou,
merda.
Meu irmão. Acabou.
Entendeu? Exatamente.
Porque ele precisa afirmar isso.
Excelente.
Ele precisa dizer para as pessoas que ele vai seguir aquilo que ele tem que seguir.
Aham, E assim, o que eu tava falando de regimes autoritários, depois eu vou até indicar esse episódio do Anticast, que a gente tem exemplos recentes de governos autoritários, que é o do Peru, que é o do Fujimori, que foi de 1990 até 2000.
Sim.
E Erdogan, não sei como é que se pronuncia, que é na Turquia, que é de 2003 até hoje. Uhum. E a gente vê o que eles fazem, é exatamente isso. O cara vai lá, altera a Constituição, e aí ele pode ser reeleito pra sempre, vai ficar ali pra sempre, e vai fazer tudo até dar uma grande merda, e o cara foge e, tipo, pede...
Asilo político?
Não pede asilo político, ele entrega o cargo, como é que fala?
Renuncia.
Renuncia, entendeu? Então, assim, essa é a história que a gente provavelmente vai ver, e eu acho que o primeiro sinal, vou até tentar dar de mãe de Ná aqui, eu acho que o primeiro sinal de que as pessoas vão começar a se ligar de que a coisa vai dar merda, vai ser a partir do momento que as pessoas que votaram, inclusive, no Bolsonaro, quiserem tirar ele do poder. Porque hoje eu já ouvi de várias pessoas que votaram no Bolsonaro...
Cara, é fácil tirar ele.
Um discurso não. Muito assim, tô muito tranquilo, não. Se o cara... Se
a gente
fizer
tira
besteira,
ele.
A gente tira ele. A gente tirou a Dilma. Então, assim, existe uma visão muito inocente de que a gente... Primeiro... Foi o povo que tirou a Dilma do poder, que tipo, isso não aconteceu. E segundo, que eles vão ter algum tipo de força para tirar um Bolsonaro do poder quando a água começar a bater no bumbum deles.
Como é que você tira um presidente do poder se você, além de colocar ele lá, você colocou pessoas que vão ajudar ele a manter o poder?
Então, mas é isso que eu tô falando. É o momento
porque
que
é uma
que...
irrealidade. Querido, uhum. Se você votou nele, votou em deputados, em senadores do partido dele, como é que você quer que essas pessoas, porque são elas é que tem que fazer as votações, são elas que tem que motivar e criar o impeachment. O impeachment não vem de mim, Thiago, que vai fazer uma petição online.
Vou assinar um avaz, né?
E o impeachment vai nascer lá, pum. É. Não, querido, o impeachment tem que nascer no Congresso, entendeu? Exatamente. E o Congresso é na mão dele.
Exatamente. Então, assim, não existe essa possibilidade. Eu acho que esse vai ser o primeiro, talvez o primeiro momento que as pessoas vão perceber que eu acho que fudeu pra
acho
gente.
Acho que a gente fez merda.
É,
eu acho que a gente tá fazendo aqui exercício de futurologia até a gente conseguir construir esperança. Mas o Brasil não tem sido para amadores, não é verdade, minha gente?
Nunca foi.
Há muito tempo não tem sido.
Não,
né?
Mas é há muito tempo, né? Mas digamos que nessa, pelo menos nos últimos 30 anos, tem sido assim um plot twist atrás do outro, né? Na construção desse roteiro improvável chamado Brasil.
House of Cards não é nada perto da gente.
É assim, a gente viveu 30 anos muito difíceis.
House of Cards é Chaves. É Chaves, o mexicano. Não o Chaves, o Hugo.
Sabe, a gente viveu 30 anos muito difíceis. Com alguns anos de melhora inesperada até. Mas agora tá difícil. Tá, assim, na minha cabeça... Era mais fácil rolar um Walking Dead no bagulho do que as coisas melhorarem. Solta logo os zumbis nessa porra, entendeu? Que aí fica mais fácil. Já vai estar todo mundo armado mesmo, né? Já vai estar todo mundo armado, solta o zumbi que já fica mais fácil. Galera, se resolve.
Pois é, minha gente. Por isso é que eu falo, pensando do ponto de vista emocional, né? De cada um de nós... autocuidado tem a ver com esperança também, viu?
Perfeito.
A gente fica muito combalido com o excesso de informação que a gente tem, e a gente vai recebendo cada notícia na nossa timeline, vai deixando a gente mais cabisbaixo, e a gente precisa encontrar agora novas formas de se cuidar, cuidar o corpo, cuidar a alma, para aguentar o longo tempo, que está todo mundo aqui de acordo, que vai durar essa história,
uhum.
Né, então assim, eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti segunda e hoje, né, esses dois dias, com muito mais peso, assim, uma densidade na vida muito maior.
Sim.
Que tá fazendo a gente chegar no final do dia mais cansado, mais desesperançoso, né, às vezes mais irritado, o que compromete também as nossas relações mais íntimas, né. Já que aqui a gente está falando de um podcast de pais, isso também tem a ver com a nossa paternidade, né?
Com certeza.
Como a gente vai conseguir se cuidar para estar minimamente bom da cabeça, para dar conta daquele momento em que a criança continua sendo criança, independentemente do que está acontecendo no cenário nacional, e vai chorar na porta, sei lá de onde, querendo sei lá o quê. E a gente precisa tá bem para lidar com essa situação. Mas não, a gente não consegue isso sendo os mesmos que a gente tem sido até a semana passada. Isso é impossível. A gente tem que virar esse jogo a partir do autocuidado, inventando formas alternativas e novas de se cuidar, porque senão a gente não vai aguentar.
Você meio que está respondendo um questionamento que eu estava fazendo aqui para o Thiago, que ele até pediu para eu fazer durante o podcast, que é um outro grande medo, provavelmente de quase todo pai nesse momento, que é tentar explicar pro filho, pros filhos que já estão crescendo e tendo consciência, você tem filhos mais velhos, né, já com uma faixa de 11 anos, 9 anos de idade, que já entendem muito do que tá acontecendo, e ter que explicar pra ele que o mundo vai ficar ruim é muito difícil. Explicar que existem pessoas ruins por aí, que a gente tem que tomar cuidado, que ele tem que tomar cuidado, que eu tenho que tomar cuidado por ele. É muito pesado.
Isso é uma coisa difícil, mas tem outra coisa que me parece mais difícil, que é explicar para ele que um pedaço das pessoas que ele ama contribui para isso. Isso é muito duro.
Não precisava dessa pedrada, Cristiane, porra.
Isso é pesado.
Mas é. Mas isso é parte.
Faz
isso sim. É parte, porque eles vão questionar. Se nós estamos criando os nossos filhos com liberdade de expressão, com liberdade de vivência das emoções, eles vão fazer lé concré em algum momento e perguntar sobre as pessoas do entorno nosso que estão fazendo parte disso, né? Então, essa é uma parte avassaladora desse processo, né, de como cuidar das crianças. Vou falar um pouquinho disso, então. Primeira coisa, gente, a gente não pode confundir sinceridade com desproteção à infância.
Perfeito.
A gente não pode confundir essas duas coisas. A gente tem como ser sincero e honesto protegendo a criança. Isso tem a ver com construir uma narrativa da história que seja palatável a cada fase dos nossos filhos. Então, obviamente, a gente não vai externalizar todos os nossos medos para as nossas crianças. Então, é importante prestar atenção no que a gente diz na frente de qual criança, sabe?
Uhum.
Falar dos nossos medos, viver o nosso medo, chorar. Eu não vejo problema nenhum de estar chorando na frente de criança, nada disso. Mas a expressão do conteúdo desse medo, né? Falar assim, ah, porque eu tô com medo que um amigo meu que é gay seja morto. A criança não tem como lidar com uma informação dessa.
É verdade.
Então, a gente precisa fazer um filtro. Não é à toa que a gente tem o sentido de proteger a infância, né? Esse conceito da proteção da infância é para promover o melhor desenvolvimento dela. E proteger a infância significa, sim, colocar filtro no mundo que ela vê. Uhum. Por isso que tem conteúdo que é proibido para a criança. Isso tem uma função no processo de desenvolvimento dela. A gente tem que construir esse filtro e contar as coisas de forma menos explícita, de forma mais lúdica, de forma mais simples. Não permitir que as crianças entrem em contato com as nossas conversas mais difíceis sobre esse momento, que vão ser conversas em que a gente vai estar falando de coisas duras que aconteceram, que a gente soube que aconteceu com não sei quem, que viveu tal coisa, né? Porque eu vou fazer uma metáfora aqui agora. É como se a gente estivesse, nesse momento, vivendo a vida brasileira, vivendo um grande Cidade Alerta, sabe? E a pergunta é assim, deixa ou não meu filho assistir o Cidade Alerta? Não, não deixa.
Exatamente.
Não deixa, não vai assistir, né? Mas se você precisar conversar sobre o Cidade Alerta, você vai conversar a portas fechadas com outra pessoa e tal, etc. Bom, isso a gente pode fazer com os nossos filhos porque a gente está numa bolha de privilégios.
Uhum.
Né? E eu sei que quem está assistindo esse podcast também está nessa mesma bolha de privilégio. Porque as crianças que estão lá na favela, que estão lá na aldeia indígena, que estão lá no assentamento, elas estão expostas ao mal, digamos assim, né? Então elas vão crescer com essa marca. Mas o que a gente... E depois a gente vai ter que cuidar dessas crianças transformadas em adultos de alguma forma na sociedade, né?
Uhum.
Mas o que é importante nesse momento, quando a gente pensa nos nossos filhos, é construir esse filtro. A gente não precisa mentir, a gente não precisa construir um mundo de fantasia, né? Mas a gente pode sim dizer até onde é possível. Não é só para uma determinada fase do desenvolvimento, tem a ver com quem é o nosso filho. Porque cada um dos nossos filhos a gente conhece bem e sabe até onde eles aguentam.
Nossa, perfeito. É difícil complementar uma coisa tão, tão importante que você falou. Acho que o episódio devia ser só essa fala sua, pra todo mundo espalhar essa fala no WhatsApp, virar um áudio de WhatsApp, todo mundo espalhar. Porque é muito real, sabe? A gente, assim, a gente tem que entender, e é ok a gente entender que nós estamos feridos, nós estamos desesperados, nós estamos muitas vezes adoecidos psicologicamente por causa de todo esse contexto que a gente vive. Mas, no fim do dia, a gente ainda é o filtro da visão do mundo para os nossos filhos. É uma responsabilidade, infelizmente, que a gente tem, que ela não vai embora, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Então, ainda mais considerando a gente que vive nessa bolha, que a gente tem aí o mínimo de possibilidade de filtrar essas coisas para os nossos filhos, a gente precisa fazer isso. E não é só no momento político, né? A gente, sabe, são raras as pessoas que, vou chegar no Natal, vou falar a verdade, vou falar que o Natal é uma data capitalista, Papai Noel não existe, não sei o quê, que veio baseado na lenda de um demônio, não sei o quê. Cara, sabe, a gente não precisa jogar esse raio de realidade tão forte em cima dos nossos filhos, e isso também vale para hoje. E é bem preocupante porque eu tenho visto, assim, alguns relatos de pais e mães que, assim, com toda a justificativa, estão desabando frente a essas notícias que a gente está recebendo aí, e abrem essa informação para o seu filho, abrem esse desespero para o seu filho e falam, não, o mal venceu, ele vai matar todo mundo e não sei o quê. E aí você começa a criar crianças que já estão desenvolvendo ali síndromes de ansiedade com 5 anos de idade, porque elas não têm capacidade de entender o que é isso. Mas peraí, então o dono do todo o país, ele é malvado e vai matar todo mundo. Então, tipo, acabou. Se a minha figura de referência, meu pai e minha mãe, estão abalados desse jeito, então, pra mim, acabou tudo, né? Acaba todo esse senso de segurança daquela criança na vida.
Exatamente. Maravilhoso.
Então, e até lembrando, assim, essa conversa eu tive hoje de manhã com... Hoje não, desculpa. Ontem, né? Segunda-feira com o Dante, porque a gente fez todo esse processo, a gente foi votar levando os nossos livros, cada um deles levou um livro também, cada um foi com um adesivozinho do Haddad no peito, cada um deles, né? E o Dante, ele tava tão animado com aquilo, de participar daquilo, que ele falou que ele queria levar também na blusa da escola dele, né? E a gente sabe, assim, eu vivo numa bolha, numa escola que eu sei que ele pode ir com esse símbolo e ele não vai ser atacado dentro daquela escola, né? Então eu falei, beleza, filho, você quer levar? Bacana, pode botar na sua camisa do uniforme, papai vai levar você, vai te deixar lá dentro, então ninguém na rua vai ver você com esse adesivo. A gente tem que fazer, traçar todo esse plano mental, né, pra proteger os nossos filhos. E eu lembro que naquele dia eu fiz um combinado com o Dante, falei assim, Dante, olha só, você vai, mas você sabe que a sua mãe vem te buscar, e vocês vão pegar um Uber pra vir pra casa. Então eu quero fazer um combinado com você, que assim que a aula acabar, você vai pegar o seu adesivo da sua camiseta e vai colar ela na capa da sua caderneta. E quando você chegar em casa, você vai tirar esse adesivo e vai colar no mural, que é onde a gente guardou todos os nossos adesivos aqui. E aí, tá bom, papai, vou fazer isso. Aí chegou a Anne lá, beleza, pegou, botou, colou na caderneta sem problema e veio pra casa. Por que isso? É porque eu tô sendo paranoico? Não. Porque existe uma chance grande do motorista Uber ser um bolsominion e o cara surtar quando vê uma criança usando aquele negócio, entendeu? E fazer alguma besteira com os meus filhos. Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu sei que é pesado, é mais uma carga pra gente, mas a gente precisa fazer isso e precisa ter essas conversas. Então, tipo, quando eu tava levando eles pra escola, eu cheguei e falei assim, filho, olha só, você vai levar, mas você precisa saber que esse moço que a gente votou para ser o presidente do Brasil, ele perdeu. Assim, não foi a maioria das pessoas que votou nele, votou em outra pessoa, tudo mais. E eu comecei a perceber a preocupação dele chegando, aumentando. E ele falando assim, mas papai, e esse outro, ele é bom? Ele é mal? Aí eu, não, filho, você não votou nele porque ele é mal? Eu falei assim, não, filho, olha, esse outro que ganhou foi porque outras pessoas preferiram colocar ele como presidente. O papai e a mamãe preferem esse outro candidato que a gente votou. Aí ele ficava de novo batendo, não, mas ele é bom, ele é mal? Eu assim, filho, a gente preferiu ele porque a gente concorda muito com as coisas que ele fala. As coisas que esse outro moço fala, a gente não concorda, mas outras pessoas concordam. E a gente vai ter que viver isso até daqui a 4 anos a gente poder votar em outra pessoa, e a gente vai poder votar nesse mesmo moço de novo, talvez, ou em outros moços que a gente acha legal. E aí as coisas vão continuar assim, porque é assim, sempre vai mudar, não é pra sempre que ele vai ficar. É claro que a gente vive uma ameaça de ditadura aí, mas eu não preciso explicar o que é uma ditadura militar pros meus filhos, entendeu? Então eu acho que a gente precisa, a gente vai contando, mas até, é como o Chante falou, até onde a gente sente que ele consegue chegar e absorver, porque a gente sabe melhor do que qualquer um, até onde nossos filhos podem ir, né?
Exatamente. A sua fala foi linda. Eu quero salientar uma coisa. Quando você pediu para ele tirar o adesivo e colocar na capa da caderneta, você não explicou por quê. Você simplesmente fez um pedido, como qualquer outro que você faça. Na hora que você terminar de brincar seu brinquedo, nós vamos juntar ele e colocar na caixa. Tudo bem? Tudo bem. Foi mais ou menos seguir o mesmo tom.
Isso.
Então, você veja que ele não teve necessidade de perguntar por quê. Então, você normalizou essa ação e fez com que ele se sentisse seguro simplesmente para segui-la como um pedido seu.
Exatamente.
E eu acho que é por aí.
Bem, acho que podemos encerrar a pauta, hein? Vocês têm mais alguma coisa para perguntar pro Xande? Aproveita que ele tá aí, disponível. Não?
Não, tá. Mais do que ele falou, das lentezas que ele falou e das coisas que ele não ajudou, tá perfeito. Tá ótimo.
Tá 10. Né? Continuamos. Espero que eu esteja delirando. E que eu seja um lunático.
Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que tudo que a gente está imaginando seja, na verdade, uma grande chapação de orégano.
Eu quero ser maluco, entendeu? Quero nesse momento estar drogado.
Que eles estejam nisso. Realmente certos, né? Que a gente não tem motivo pra se preocupar.
Tudo que eu quero é que isso seja um ácido que tá muito estragado.
Ó, e a minha esperança é que eu possa voltar em outro momento pra gente conversar de outras coisas mais leves,
amenas.
Mais amenas. Mesmo que as coisas estejam mais duras, mas que a gente já esteja mais preparado para elas, a gente já tenha aprendido um pouco mais como lidar com isso, e isso permita com que a gente vá para outros assuntos mais felizes, né? Que a gente não precisa ficar falando disso o tempo inteiro.
É, mas certeza que você volta para falar de coisa boa.
Com certeza. Para falar de top term.
Indicações supimpas!
Muito bem! Estamos aqui nas nossas indicações supimpas. E eu queria abrir as minhas indicações aqui, indicando um podcast, um episódio que eu falei durante a pauta, que é o Anticast número 362. É Autoritarismo Democrático, Fujimori e Erdogan, que é o que eu falei, são dos dois regimes recentes aí de autoritarismo eleitos democraticamente, como a gente está vendo acontecer aqui nesse exato momento. E é bom a gente ouvir isso daqui, porque o Ivan Mizanzuki, né, que é o host desse podcast, ele chamou duas brasileiras que estão morando, uma no Peru e outra na Turquia, para falar sobre como elas viram isso acontecendo e como que elas viram os impactos na sociedade a partir desses regimes, né, autoritários. Enfim, tem essa indicação, e tem uma outra indicação que eu já fiz na outra vez que a gente falou sobre política aqui, que é o YouTube da Débora Baldinho. Eu já falei dela no episódio que a gente falou sobre política aqui, e assim, é uma das pessoas que a gente precisa ouvir, que a gente precisa... É uma daquelas pessoas que dão esperança pra gente também de ouvir, tá? E eu quero indicar um vídeo que ela fez recentemente, que se chama A Vida Segue e a Luta Também. E ela tá falando... É um vídeo que ela fez antes da eleição do Bolsonaro, né? Antes de ser sacramentada a eleição do Bolsonaro. Mas ela traz toda uma perspectiva, ela enquanto mulher lésbica, que já é uma minoria, ela falando como é que ela enxerga esse futuro daqui pra frente, de como que as coisas são diferentes dessa vez, por que foi a ditadura no passado, por que a gente tem vivido, de como que ela e muitas outras pessoas de minoria não vão voltar pro armário, como que isso é também um sinal de esperança, porque o contexto é diferente, vai ter muito mais resistência, vai ter muito mais militância. E pela primeira vez, assim, dentro dessas novidades, assim, de uma semana pra cá, foi ela que começou a falar essa questão de da gente se cuidar e cuidar do outro, e se de apoio do outro, e se essa, né, e começar a criar esses entrelaçamentos afetivos aí entre as pessoas que a gente concorda ou que a gente quer bem. Então, recomendo muito.
Bom, eu me lembrei aqui de uma palestra TED do Solomon, do Andrew Solomon, que é chamado mais ou menos assim, eu não sei exatamente o título, mas é assim, os piores momentos de nossas vidas e o que eles forjam em nós. Mas é só buscar lá nas palestras TED do Solomon, ele tem umas 3 ou 4, desse momento que ele fala com muita precisão como a gente se transforma a partir de situações muito adversas. Eu acho que vale para esse momento.
Ótimo. Inclusive, vale você assistir logo as 4 palestras dele e ler, como a gente sempre recomenda aqui, o livro Longe da Árvore dele, né? Tu já faz logo todo o combo Solomon.
Já faz todo o combo Solomon. Pode colocar no repeat pra colocar, porque o cara é fera demais.
Você tem indicação, Vitor?
Agora eu sempre tenho indicação.
Poxa vida, fazendo dever de casa.
Agora eu nunca mais deixarei de fazer meu dever de casa. A primeira indicação é Os Dias Eram Assim.
O quê?
Os Dias Eram Assim.
Os Dias Eram Assim, tá?
Exatamente.
Legal.
Série da Globo, minha segunda indicação é Boa Noite, Boa Sorte. É um filme meio que drama documentário.
Netflix?
Não, que de 2005, que a história é que um âncora da TV estadunidense, ela começa a expor algumas táticas e mentiras que um senador utilizava para buscar supostos comunistas.
Oh.
E rola um choque ali, e um medo e uma tensão durante todo o filme.
Muito bom.
Boa noite, boa sorte. E pra finalizar bem, A Vida é Bela.
Esse tá... tá certo.
É porque esse não é pra chorar, não, né?
Não, não. É não. Pra finalizar bem sarcasticamente, né? E você, Berto?
Não, o meu único dever de casa é fazer a hashtag, tá?
Ah, então tá bom. Então tá bom. É, estamos chegando a mais um fim de programa. Espero que você tenha gostado. Desculpa por esse programa ter sido tão curtinho. É pra gente conseguir entregar ele a tempo, com 2 dias virando noite pra editar. Então é isso daí que a gente tem pra oferecer, mas que foi feito de muito coração, muito bom grado, não é verdade? Então, o momento pede uma hashtag lacradora, Berto. Qual é a hashtag?
Eu não sei se eu consigo, mas a primeira hashtag pode ser que assim, hashtag em tempos sombrios, há esperança.
Boa, ótimo.
E a segunda eu quero colocar porque muita gente colocou e eu achei fantástico, que é hashtag ninguém solta a mão de ninguém.
Perfeito, nossa.
Lindo. Porra, cara. Entendeu? Porra,
você
faz as duas aí e vamos junto.
Vamos junto, é isso aí. Muito bem, bom, queria, agora que a gente está terminando oficialmente, queria agradecer muito você, Xande, por ter vindo aqui, por ter se disponibilizado para falar, para acalmar os nossos corações. Muito obrigado mesmo.
Ou não, né?
Eu acho que deu uns lampejos de esperança aqui, ou pelo menos o que a gente poderia fazer, né, para atingir essa esperança, ou construir, né, já que você falou bem.
Vamos fazer um bolão?
Sim. Um bolão?
Um bolão. Quanto tempo demora para a gente ser ameaçado?
Olha só, o programa é esperança e tem que terminar com esperança. Você não pode meter um bolão da ditadura.
Eu tenho esperança de que quando eles vierem me procurar, eu já vou ter ido embora.
Mas,
é boa esperança.
Mas, então, Xande, deixa aí seus contatos, quem quiser acompanhar você, Instagram, onde é que as pessoas te acham, onde é que as pessoas absorvem todo esse seu conteúdo maravilhoso que você produz também. Inclusive, tem uma live que você fez, você gravou, mas você vai deixar isso disponibilizado também para as pessoas, que é um pouco sobre o que a gente conversou aqui também hoje, né?
Sem dúvida. Foi uma live agora feita logo depois, né, do anúncio da vitória do Bolsonaro, e ela já foi vista mais de 10 mil vezes.
Eita.
Lá para cá. Então fez sentido para muita gente. Tá no meu perfil do Facebook.
Ah, ótimo.
Pode ir lá, Alexandre Coimbra Amaral. Ela tá lá.
Perfeito.
Porque no Instagram, até onde você me ensinou, né, Thiago? Não fica depois das 24 horas, né?
Isso
então
aí.
O povo foi lá, ficou lá vendo depois das 24 horas. Mas enfim, é isso aí. Então tem essa live. E eu tô no Instagram com meu nome completo, é @AlexandreCoimbraAmaral. Tô no Facebook e não tô em mais nada, porque eu não aguento dar mais nada. Eu não sou igual a vocês que tem Snapchat, YouTube e mais não sei quais outras, né? LinkedIn, que eu também não sei o que, é que significa ainda. Não conheço essa. Mas eu tô no Face e no Insta, vocês conseguem me achar.
Tá ótimo.
Eu não produzo. E eu estou com o Thiago em alguns desses negócios do canal dele.
É verdade.
A gente gravou 2 vídeos lindos.
É verdade.
Que estão lá, disponíveis lá no Paizinho Vírgula. É um sobre
separação
e um sobre teoria do apego.
Perfeito, são vídeos ótimos. Vou deixar o link aqui pra vocês verem também. E, bom, a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. Então, barra Tricô de Paz, Facebook, Instagram também. E a gente também é jovem, então a gente tá no Twitter, ao contrário do Xande, que é um pouco mais velho, então ele não tem Twitter.
Tenho sim.
Ai, ó.
Tenho sim. É, agora que você me falou...
Aí, ó, tá vendo só?
Eu tenho sim.
É também Alexandre Coimbra Amaral?
É.
O cara é tão conectado que ele nem sabe qual é o arroba dele.
Eu não sei. Mas ele tem.
Isso é importante. Não sabe a senha, mas ele tem.
Gente, eu não sei. Peraí, deixa eu entrar aqui pra mostrar. É @XandeCAmaral, meu Twitter.
Tá bom, eu vou pegar os links todos e vou botar no post. Fica tranquilo, tá? Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, pra comentar o que você achou do episódio, se tiver alguma dúvida, algum anseio e quiser, a gente passa esse anseio pro Xande, porque ele vai trabalhar de graça agora pra gente, respondendo os e-mails. Então você pode mandar pro tricodepaz@paizinho.com, tá? É, não esquece, divulga esse episódio aí pras pessoas que estão desesperançosas. Ajuda o seu amigo aí que tá difícil ver alegria na vida. Vamos chorar junto, mas vamos construir um futuro melhor pra gente, tá bom? Divulga a gente, avalia a gente também no iTunes, dá lá suas 5 estrelas pra dar aquela carinhada no nosso trabalho que é tão duro, tão sofrido, tão da madrugada. E a gente também não pode esquecer de agradecer a nossa equipe, né? A Ana Clara Fonseca, o Samuel Gambini e eu que vou estar editando esse próprio episódio. Então eu me agradeço por estar editando esse próprio episódio. A equipe de vitrine, que tem a Maíra Leassis, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E a equipe de revisão, que tem a Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, se ninguém desligar a tomada aqui do nosso podcast. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa noite, boa sorte.
Valeu, gente. A gente se vê mesmo que seja no porão.
Tchau, minha gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer, meninos. Obrigado pelo convite.
Valeu.
Valeu, beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.